Já voltaram as aulas do estado ontem, né, dia 18. Inclusive, o governador Eduardo Leite está fazendo um tour aí por algumas escolas. Inclusive, esteve em Caxias do Sul. Hoje estaria em São Leopoldo para iniciar aí, de forma oficial, o ano letivo. E aqui em Vacaria, as aulas na rede municipal iniciam nesta sexta-feira, dia 20. Mais de 7.200 crianças aí nas escolas do perímetro urbano, também do meio rural. Mais de 900 crianças nas creches, mais de 1.200 estão no meio rural, acima de 900 frequentam escolas na cidade, 141 nas escolas da rede estadual, são transportadas pelo município, enfim, uma série de coisas que têm que ser ajustadas, né, para que se comece um novo ano letivo. A gente sabe que a infraestrutura também tem que ser melhorada a cada ano. E para sabermos um pouco mais a respeito dos preparativos e como está se alinhando o início de mais um ano letivo, é que nós estamos recebendo a secretária municipal de educação, professora Adriana Ferreira Boeira, que está aqui gentilmente para falar conosco aí nesta manhã, detalhando um pouco sobre o que foi feito em termos de preparativos e como é que estão as nossas escolas para receber aí as nossas crianças. Professora Adriana, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda. Obrigada pelo espaço para a gente trazer alguns esclarecimentos para a comunidade escolar. Você falava que iniciou as aulas nas escolas do estado e amanhã é o dia, então, do tour do nosso prefeito municipal com o início das aulas com as turmas de pré-1 até o nono ano do ensino fundamental, destacando que desde o dia 4 de fevereiro, as turmas de berçário e maternal já estão nas escolas de educação infantil, né, com a nossa proposta pedagógica Recrear, com a supervisão dos professores supervisores, equipes gestoras e das atendentes.
Muito bem. Bom, nós tivemos aí toda uma preparação. A gente sabe que começam as aulas para os alunos numa data, mas para os professores elas começam antes, né?
Hoje mesmo, na Casa do Povo, se reuniu, então, todos os professores da educação infantil, né? E ontem a reunião foi com professores das áreas de matemática, português, anos iniciais, enfim, para aquele planejamento e aquele alinhamento do que a gente traz desde 2025 para a Secretaria Municipal de Educação, que é a construção de uma proposta pedagógica em rede. Às vezes as pessoas ouvem falar e acham que isso é pouco, né? Mas é uma reestruturação da parte pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. E com acompanhamento dos professores especialistas, referências, né, das diferentes áreas. Então, sim, é importante destacar que o trabalho tem sido intenso desde fevereiro, do retorno dos outros profissionais, porque a gente também fez encontro com monitores, com monitores da educação inclusiva, ainda vai acontecer, mas já fizemos com merendeiras, com serventes, com os técnicos administrativos, agentes administrativos, enfim, considerando que todos os profissionais da educação são importantes na nossa escola.
Exato, é uma série de pessoas que trabalham, né? Não é só o professor, mas tem toda uma equipe por trás, não é, professora Adriana?
Sim, o trabalho de todos é fundamental e é bem importante que tenha essa sincronia. Embora eu prepare, né, esteja na escola, concursada, merendeira, eu preciso saber do contexto todo de uma escola, e aí eu estou te falando, por exemplo, de avaliações externas. Embora eu esteja, minha função, meu concurso é preparar uma refeição, eu preciso saber que em determinado dia de novembro vai ter uma avaliação externa em que todas participam, qual o significado desta avaliação e o motivo, por que que aquele dia de avaliação externa a refeição, a merenda tem que ser diferenciada, né? Justamente porque a gente precisa que o estudante sinta que a avaliação por si só já tem um peso, né, de sermos avaliados adultos, imagina crianças, mas para a gente começar a desconstruir a ideia de que o momento da avaliação é só temor, né? A gente pode ter uma refeição adequada, um acolhimento por parte dos professores e assim por diante.
Exato. Bom, no início do ano passado, a gente teve aí, agora falando em infraestrutura das escolas, um mutirão, né, para uma determinada escola que teve, tinha problemas estruturais e tal. A partir dali, professora Adriana, em termos de estrutura das demais escolas, o que foi feito ao longo do ano passado para se começar de uma forma diferente, já que nós temos já um ano de atuação dessa nova sistemática que a senhora colocou aí?
Eu te falava, então, da parte pedagógica da SMED, mas a SMED é gigantesca no sentido de ter um setor de RH e, especificamente, sobre a estrutura, a infraestrutura das escolas, a gente também tem um setor que é o setor de manutenção. Então, o setor foi ampliado porque nós tínhamos uma arquiteta para dar conta, né, de todas, fiscalizar todas essas obras e, enfim, todos os processos. Então, foi ampliado. Nós temos hoje o trabalho de um engenheiro também e também outros técnicos administrativos que nos ajudam nesta fiscalização das obras. Porque o que é importante, Leonardo? A obra é iniciada, mas a obra precisa ser fiscalizada porque a gente precisa cumprir com os prazos, né? E aí a gente já pode entrar um pouquinho na obra que ainda não está finalizada. A gente não entregou, não recebeu ainda a obra Autos da Glória, mas ela está nesse processo de finalização. Então, temos a construção da escola do bairro Gaúcha. Uma outra reforma e ampliação muito importante, uma necessidade do quilômetro 4, é a escola CENI, que também, aquela escola que nós fizemos o mutirão, que foi a escola Nabor, do bairro Exato. Imperial. Mas essa escola CENI e tantas outras também precisavam desse mutirão, mais do que um mutirão, essa reforma drástica, né? Quase uma construção. E então, essa escola, neste momento, no dia 4, foi a única escola que não iniciou, porque ela está sem condições de receber as crianças. Então, as crianças dessa escola e os profissionais, importante destacar e valorizar também esse trabalho dos profissionais. Os profissionais da escola CENI estão atuando hoje em outras escolas de forma temporária até o retorno das obras, né, da finalização. De forma muito otimista, na escola CENI, a parte ali das salas de reforma, a empresa nos falou em março. Porém, tem todos os detalhes que eu estou aprendendo, né, do público e do privado, algumas diferenças e alguns processos que são um pouco distintos, né, do que o nosso desejo de que fosse mais rápido, mais ágil. É difícil compreender, me coloco na posição de qualquer outro cidadão que vê a obra se arrastando, né? Mas posso dizer assim, então, que os fiscais estão praticamente diariamente acompanhando essas obras para evitar maiores atrasos.
A gente tem recebido inúmeras perguntas, questionamentos com relação à escola do Altos da Glória. A senhora mesmo disse aí que não existe a possibilidade da entrega nesse momento, né? Porque ainda faltam alguns detalhes. Mas especificamente aí, se tem um prazo ou um dia para ela estar em funcionamento e mais com relação à questão dessas crianças que estariam matriculadas ali, como é que fica o início do ano para elas?
Ótimo, excelente pergunta e até para esclarecer, né, porque é um questionamento grande da comunidade. Está todo mundo esperando com muita ansiedade uma obra que há 10 anos, né, está sendo realizada. Então, nós estamos muito próximos do fim, mas nós não recebemos ainda a finalização, ou seja, nós não temos a chave da empresa com a limpeza da empresa, enfim, estão fazendo os detalhes, finalizando esses detalhes. O que é importante destacar à comunidade e dar uma tranquilidade é que, enquanto isso está acontecendo, essa finalização, a SMED já está se organizando com o Conselho Municipal de Educação para análise e elaboração de projeto político-pedagógico, montando uma equipe para essa escola. Enfim, toda essa organização dos bastidores está acontecendo. Mobiliário. Também é preciso compreender que um investimento desse porte de uma escola, a gente não tem nenhum espaço para deixar armazenado. Então, tem que estar muito afinado o término da obra com a compra, porque eu também não posso receber a chave e ficar aguardando um hiato ali, um tempo muito maior. Então, tranquilizar. móveis tivemos um processo longo de licitação, que é, além da parte burocrática, tem a parte assim, que vem as amostras, que a gente tem o controle de qualidade, e algumas empresas que ganham o primeiro lugar acabam apresentando um material inferior, e aí a gente tem que ir para o segundo. Cada uma tem de 10 a 15 dias para apresentar. Então, essa paciência que a gente precisa ter também neste momento. Mas está tudo se encaminhando. O que se dependesse da administração, da Secretaria Municipal de Educação, e é um desejo do prefeito André Rokoski, é que o nosso desejo, né, era que tivéssemos a inauguração no dia 20 de fevereiro. Eu mesmo conversei contigo e quase assinei embaixo, né, que teria essa data, mas venho aqui pedir até compreensão, porque tem situações que vão além do que a gente pode desejar. É importante que as famílias garantam a matrícula das crianças em outras escolas, nas escolas disponíveis. Depois, a gente já está com um edital, organizando um edital para as possíveis transferências e também para as matrículas novas, porque a gente vai ter pré-1 ali nessa escola. Então, o edital está sendo elaborado, mas a gente precisa ter muita tranquilidade. Neste momento, o que temos é que toda a família precisa garantir nas escolas disponíveis. E depois a gente faz essa transferência.
Até pela questão do o ano letivo começando, para que não se perca, né?
Exatamente. E é uma escola diferenciada. É uma escola que possivelmente vai ter um calendário específico, porque ela já vai começar com... Então, não já vai começar dia 20. A gente vai precisar, vai ser necessário aumentar os sábados letivos. E tem um outro diferencial, é uma escola de tempo integral. São 8 horas. Então, tudo isso a gente já está alinhando com o Conselho Municipal de Educação. Porque, além de garantir os dias letivos, garantir essa qualidade. Mas, enquanto isso, a recomendação, a orientação é garantia nas de matrícula nos locais das escolas já disponíveis. E acho que você falava dos números. Sim. Até 7.200 estudantes, né? Esse era o número que a gente tinha em 2025. E eu quero chamar a atenção, porque estão faltando muitas rematrículas de pré-1 até o nono ano. Ou seja, os pais precisam procurar a escola que já está aberta para garantir essa rematrícula. Pode ser que muitos estavam esperando, inclusive, a abertura da Escola Altos da Glória e não tinham efetuado a rematrícula, mas é importante que busquem as escolas e procedam com a rematrícula dos estudantes.
Bom, hoje, secretária, todas as escolas, nem todas, têm a questão da pré-escola, né? As municipais, como é que funciona?
O nosso desejo, eu lembro assim, no plano de trabalho, o mundo ideal, né?
Sim.
É que a gente conseguisse garantir que até o pré-2 estivessem numa escola de educação infantil. Infelizmente, não temos ainda essa condição. Então, muitas turmas de pré-1 e até pré-2 estão em escolas de ensino fundamental. E aí eu vou te dizer, enquanto educadora, enquanto professora, a gente nota a diferença daquele estudante que chega num primeiro ano, que passou por uma escola de educação infantil, né, com pré-escola na educação infantil, e a antecipação que a gente faz para um outro local, para uma outra dinâmica, quando ele frequenta já o fundamental na pré-escola.
É uma diferença.
É uma diferença, porque a gente acaba, nesses espaços, diminuindo aqueles espaços do brincar, das interações e das brincadeiras. Porque ele já vai conviver com os alunos maiores, com uma rotina de refeição diferente. As propostas pedagógicas acabam... É um outro espaço, né?
Muito bem. Bom, nós temos aqui a questão da aquisição de notebooks, né, para as escolas, e também a questão dos uniformes. Primeiramente, a questão dos uniformes, como é que vai ficar essa distribuição? Já está sendo feita? Para que o pessoal que está nos ouvindo também entenda como é que vai funcionar o procedimento.
Eu pedi a compreensão em relação ao Sim. atraso da entrega da obra do Altos da Glória. E agora eu peço um pouquinho de paciência, porque os uniformes vão chegar. Nós temos um kit de inverno e um kit de verão. O kit de inverno e verão com novas peças, inclusive o de inverno com uma jaqueta de microfibra, com um gorro. enfim, para preparados para nossas temperaturas, baixas temperaturas, né? Esse processo, o que, eu chamo que é quase uma gincana e um jogo, né? A etapa de análise, porque a gente recebe a análise, faz a lavagem, verifica a qualidade do material, novamente te falo, teve várias empresas da licitação que, em primeiro lugar, foram reprovadas, então, seguir os trâmites, inclusive a gente vai ter que abrir novo processo para bermuda masculina e também para algumas peças da educação infantil, alguns itens da educação infantil. Então, a maioria das peças a gente já vai ter condições de fazer a compra. Mas a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade. Vocês devem ter percebido, né? Circulou o vídeo com as crianças vestindo já algumas peças do uniforme, um uniforme colorido, um uniforme de qualidade, um tênis adequado para as práticas de educação física. E a ideia da administração, o desejo do prefeito era de que a gente pudesse dar um kit maior, completo, mas agora a gente precisa ter responsabilidade financeira. Então, a gente vai administrar o recurso que nós temos e a quantidade de peças que cada criança vai receber. Muitas já estão já na encomenda, então, tá? Te respondendo, Leonardo. Então, o prazo... depois que a gente faz essa compra, então, em torno de 45, algumas 60 dias para começar a entrega.
Perfeito.
Mas chegarão os uniformes muito coloridos e alegres, como tem que ser a educação.
É, temos aqui também a questão dos notebooks, né, que ampliam aí o acesso à tecnologia, né? Nós temos aqui, pelo dado, a aquisição de 403 unidades.
Isso, 403 notebooks de alta performance. Assim, é importante destacar que o investimento que foi feito não é para incluir uma tecnologia porque é uma obrigatoriedade ou uma exigência de uma escola atual, mas também garantir que o equipamento que chegasse a essa escola fosse de qualidade, no sentido que a gente está prevendo que ele tenha uma funcionalidade, uma utilidade de pelo menos uns 10 anos. É claro que vai ter manutenção e tudo isso que é necessário, mas... o município já adota o sistema Aprende Brasil com material físico impresso. E o sistema Aprende Brasil já tinha uma riqueza de materiais, recursos pedagógicos em formato digital que não estavam sendo explorados. Ou seja, era um alto investimento do município que acabava, né, não sendo explorado da maneira que poderia. E agora chega esse notebook para que, inclusive, melhorando o processo de ensino e aprendizagem, porque vai ter muitos estudantes que, com uma explicação do professor, com uma escrita, com uma leitura, dão conta do conteúdo, se apropriam do conteúdo. Mas tem outros que vão depender de assistir uma videoaula quantas vezes for necessário, ouvir novamente uma explicação, né? Ou ver uma simulação. Então, são outros recursos que vêm a agregar o processo de ensino e aprendizagem. Além de que a gente busque, neste momento, que eles utilizem tanto o físico quanto o digital, que já está disponível para a rede, mas que a gente possa, aos poucos, também proporcionar que os estudantes e professores tenham autoria. Hoje eu estou te dizendo, a gente fica meio até refém de um sistema de ensino que nos traz o material pronto. O que não engessa o trabalho, porque é mais uma possibilidade. Não significa que eu não possa ser criar e ter autoria no meu trabalho. Mas a gente tem que lutar para cada vez ter mais espaço para o nosso trabalho e para nossa autoria, o nosso material didático. Mas, por enquanto, é isso que nós temos.
Muito bem, secretária. Quero agradecer aí pela sua presença aqui conosco hoje. Desejar que nós tenhamos um bom ano letivo, né, que está começando amanhã. Está previsto algum evento especial? A senhora comentou que o prefeito vai acompanhar também o início das atividades em alguns locais. Como é que vai ser?
A gente, com a proposta, o CEP, né, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Ensinagem, nós temos os professores referência que estão presentes em praticamente todas as escolas.
Sim.
Então, quando vê um professor referência, é como se a SMED chegasse até a escola. É isso que acontece. Mas o prefeito municipal acompanha muito de perto, não só no início do ano, mas durante todo o ano, nós fazemos visitas às escolas e certamente amanhã ele terá uma programação de passar em algumas escolas. Então fica aqui o suspense em qual escola nós vamos estar presentes. São 35 escolas, então é quase que um sorteio, Leonardo, porque é quase impossível no mesmo dia estar em todas, mas todos serão bem acolhidos, equipes diretivas preparadas para acolher tanto os profissionais quanto as famílias. Então, desejar, já finalizando, né, a minha fala, desejar um excelente ano com muitas conquistas. Temos que melhorar o nosso índice da educação municipal, que hoje é o 44ª posição de 497 municípios. Exato. Então, o desafio é gigantesco. E pedir para que as famílias confiem no trabalho realizado pela SMED e pelas escolas, porque todas têm se empenhado muito para que a gente possa melhorar esse número e, quem sabe, trazer melhores notícias nas próximas visitas. Muito obrigada pelo espaço.
Muito obrigado, a professora Adriana Ferreira Boeira, secretária municipal de Educação. Falamos aí do início do ano letivo, nesta sexta-feira, dia 20 de fevereiro.